Please turn with me this morning to Paul's letter to the Colossians, chapter 2.
Abram comigo nesta manhã na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Colossenses 2. E eu lerei a partir do versículo 4. Versículo 4. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Meu título nesta manhã é: não deixe que ninguém te engane, que ninguém te vitimize, que ninguém te engane. A palavra usada no versículo 4. E essa é uma carta maravilhosa, escrita da prisão em Roma, por volta de 60 ou 62 d.C., mas como eu encerrei o nosso estudo bíblico na última vez, quando consideramos os três primeiros versículos, nós dissemos, quando o que quer que seja o assunto de Paulo, lá ele coloca também o Senhor Jesus Cristo. E aqui nós podemos ver como Paulo traz a nós Cristo em toda a sua sublime beleza e glória. E é impossível ler Colossenses sem ver o esplendor de Cristo exibido e mostrado em todos os lugares, em quase todos os versículos. Cristo é o que esta carta menciona. Ele é impossível de perder, de deixar de perceber a pessoa de Cristo. Mas no capítulo 1 e no começo do capítulo 2, o que Paulo nos disse até agora foi nos trazer a esse primeiro alerta. Bom, mas as pessoas não gostam de alertas. Crianças são independentes, adultos são independentes, não querem ouvir o que eles têm que fazer, mas aqui temos o primeiro alerta. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Que ninguém te roube, te engane. Ninguém deveria fazer isso a você. Bem, e nós veremos as razões para isto. Não se torne um escravo das opiniões humanas, com argumentos persuasivos ou plausíveis. Não deixe que ninguém faça de você um escravo. Isso será algo bizarro, porque o Senhor Jesus Cristo te libertou. Ele pagou o preço dos seus pecados na cruz do Calvário, se você se arrependeu e confiou nele. Nós não precisamos de falas doces, nós não precisamos desse tipo de coisa, nós precisamos da palavra de Deus pelo poder do Espírito Santo. O erro e o falso ensino é um veneno mortal e sutil. E nós poderíamos citar muitas igrejas que desapareceram completamente. Por quê? Porque elas não ouviram aos alertas da palavra de Deus. Eu posso nomear uma ou duas. No norte da África, havia uma das maiores e um dos mais grandiosos, mais conhecidos teólogos, Agostinho, no quarto século. Ele é considerado como o maior dos teólogos. Mas você vai ao norte da África hoje em dia, é muito difícil para os crentes estarem lá. As sete igrejas do livro do Apocalipse, onde elas estão? Elas se foram para sempre. Elas estavam na Turquia. Mas elas não ouviram aos alertas da palavra de Deus. Por isso, irmãos e irmãs, eu sei que os ensinos bíblicos não são apenas sobre alertas, mas tem que haver um ministério de advertência nas igrejas. Por quê? Porque é um algo protetor, é para o nosso bem-estar. Um pai que não alerta seus filhos não ama seus filhos. Uma mãe que não alerta seus filhos também não ama seus filhos, por isso isso é para o nosso bem. Mas eu gostaria de olhar rapidamente para o versículo 3 outra vez, porque não tive tempo no último estudo, e ele é tão precioso, ele nos diz muito sobre Cristo Jesus. Ele diz que Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, isso é, do conhecimento. Todos, não alguns, não muitos, mas todos. O que significa que não existe nada além do Senhor Jesus Cristo. Ele é o ápice. Aqui e lá, ele é o máximo. Nada além da pessoa de Jesus Cristo. Os tesouros são todos dele. O que significa, então, não olhe para nenhum outro lugar. Nós temos tudo isso aqui. Por quê? Porque dos tesouros do Senhor Jesus Cristo, nós temos então vida, amor e luz. Ele é a luz do mundo. Ele é o amor da cruz do Calvário. Lá temos a grande expressão do amor de Deus que foi exibida a nós na cruz do Calvário. Não olhe para nenhum outro lugar. Está tudo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Cristo é o tesouro. Ele é o baú, por assim dizer. Ele é a fonte de toda a sabedoria. E ele é o depositório de toda a sabedoria e conhecimento. E ele é a própria sabedoria encarnada. Eu não tenho tempo para ir àquele versículo, mas se você quiser ir, se você quiser ver a encarnação da sabedoria e da sabedoria de Cristo, leia Provérbios 8, está lá para nós. Até mesmo no Velho Testamento, e agora é apenas confirmado a nós no Novo Testamento, Cristo é a fonte de todo conhecimento e sabedoria. Em comparação com Abraão, Moisés, Davi, Salomão, Daniel, Paulo, qualquer homem que você possa mencionar, até mesmo os anjos, eles são apenas tolos diante da sabedoria do Senhor Jesus Cristo. Em comparação, toda nossa sabedoria, nossos descobrimentos e inovações e conquistas, tecnologia deste mundo, elas são apenas insignificantes coisas triviais. Como um lixo barato, nada pode ser comparado com o Senhor Jesus Cristo. Quando eu comecei a fé cristã, eu estava tentando comparar Jesus Cristo com Maomé. Não existe comparação. Cristo é Deus. Como você poderia compará-lo com qualquer mero homem? Você vê em Isaías 40... Ele diz, com quem me comparareis? É por isso que nós não fazemos desenhos ou figuras de Jesus Cristo e não existe uma representação corporal dele. Isso é pecado. É por isso que nós não poderíamos tomar o seu nome em vão, porque ele é Deus. E todos nós seremos julgados de acordo por causa de cada palavra má que dissemos. Nós precisamos pensar antes de falar do Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, Cristo, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Isso significa que não precisamos de algo adicional. Você pode ter suplementos alimentares, mas não pode ter um suplemento de Cristo. Por quê? Porque em Cristo o Senhor, todos os tesouros da sabedoria e ciência estão. E se eu puder, então, farei uma digressão. As pessoas perguntam, qual é a diferença entre a fé cristã e as outras fés? Qual a diferença da fé reformada e da Igreja Católica? Você poderia escrever tese após tese, mas, de fato, a diferença de nossa fé e qualquer outra coisa se resume a uma palavra, uma única palavra. E essa foi a palavra que nos foi trazida pela Reforma. É por isso que a Reforma foi tão importante quase 500 anos atrás. Os reformadores redescobriram a Bíblia. Eles não a descobriram, ela já estava lá, mas Mas os homens estavam cegos, as pessoas, no século XVI. E quando eles descobriram de novo o ensino bíblico dessas verdades, eles exibiram esses ensinos para que nós pudéssemos levar nossa mente de volta à palavra de Deus e não poderíamos deixar ninguém nos enganar. E essa é a palavra, a única que mostra, uma única palavra, Cristo Jesus, Cristo apenas, a graça apenas, a fé apenas, a glória de Deus. E alguém pergunta, qual a diferença entre os católicos e nós? Bom, a Bíblia apenas, a fé apenas, Cristo apenas, não para o homem, mas para a glória de Deus. Mas isso nos mostra que não precisamos de algo a mais, mas Cristo é suficiente. Todos os tesouros estão escondidos nele. Isso é algo maravilhoso. Todos os tesouros estão escondidos nele, mas ele próprio não é um Salvador que está escondido. Ele não é um Deus que está lá em algum lugar escondido, não tendo comunhão com suas criaturas. Ele nos criou porque ele nos ama. Ele nos criou porque ele quer comungar conosco. Sim, há coisas escondidas nele, mas Cristo não é um Salvador escondido. Como sabemos disso? Por causa da cruz do Calvário. O sangue de Cristo foi derramado naquela cruz e foi derramado para que pudéssemos ver como Deus nos ama. Não é algo escondido. Nós vimos, é um tesouro. E eu tenho certeza de que você sabe que para encontrar um tesouro, você precisa de fazer um pouco de esforço. Mas não entenda errado. Todos os seus esforços e orações não podem comprar salvação para você. A salvação é gratuita, mas estamos falando dos tesouros de sabedoria e ciência. Sim, você precisa trabalhar por eles. Você diz, eu preciso servir ao Senhor, eu preciso ir de porta em porta e falar para as crianças do amor de Deus, eu preciso interceder pelos missionários, eu não devo ficar apenas cativado pelas minhas próprias necessidades, eu preciso pensar nos outros. Há um trabalho a ser feito. É por isso que nós arregaçamos as mangas. Você realmente ama a sabedoria? Versículo 3 diz, todos os tesouros da sabedoria e da ciência estão na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tesouros de amor, tesouros de paz, tesouros de perdão. Você foi perdoado? Será que você pode dizer isso? Todos os meus pecados foram perdoados. Não porque você é bom. Você às vezes escuta pessoas dizendo, você vê como eu sou bom? Bom, se você nunca foi até Jesus Cristo, a Bíblia diz, ninguém é bom. É por isso que continuamos a dizer, vá até Cristo, confie nele. Mas todos os tesouros do perdão estão na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Os tesouros da felicidade. A única pessoa que nos pode fazer feliz é o Senhor Jesus Cristo. Mas as pessoas estão procurando por felicidade e não por santidade. Mas as duas palavras andam juntos. Para você ser feliz, você precisa ser santo. E como podemos ser santos? Sem santidade, ninguém verá a Deus. Então, nós nos achegamos em arrependimento diante do Senhor Jesus Cristo. Então, todos os tesouros da alegria. O dinheiro não pode te fazer feliz, os tesouros deste mundo não podem fazer de você uma pessoa feliz. Até mesmo, vocês veem, pessoas que têm tudo. E ainda assim, a grama do vizinho é sempre mais verde. Então, nós nunca estamos satisfeitos com o que temos. E é por isso que a Bíblia diz que a piedade com contentamento é algo muito bom, é grande ganho. E agora o versículo 4. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Que nenhum homem te engane com palavras persuasivas. A palavra engane no grego quer dizer arrazoar junto com você, te fazer o seu próprio escravo. E aqui diz, ninguém te engane com argumentos especiais, palavras bajuladoras. E é isso que está acontecendo, que ninguém vos engane com oratória, com palavras persuasivas e convincentes. Não caia nessa armadilha, porque os homens são muito bons nessas coisas. Algumas pessoas vão a algumas igrejas porque eles dizem, oh, aquele homem tem uma boa oratória, ele fala palavras bonitas. Não sejam enganados e não se tornem escravos de homem algum. Tenho certeza que vocês concordarão comigo. Este mundo em que vivemos é totalmente focado em espetáculo, em bajulação. Tem tudo a ver com outdoors, com comerciais, filmes, entretenimento e diversão. Tenhamos diversão. É o que eles dizem. Para alguns, o domingo é um dia de diversão, mas não é um dia sério. E é por isso que nós precisamos outra vez nos focar na realidade da palavra de Deus. Que ninguém te engane com palavras persuasíveis. Bom, lá em Coríntios, na leitura que fizemos da palavra de Deus, Paulo diz que nós não fomos a vós com palavras de sabedoria, pois todos os livros, todos os comerciais, tudo que você vê fora aí deveria ser testado à luz da Bíblia. Precisamos sempre confrontar essas coisas com a palavra de Deus. E é por isso que há tantos poderes contra a nossa alma, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Você leu o meu livro, você viu a minha conferência, você chegou ao meu encontro. Esse livro mudará a sua vida. E é isso que ouvimos dia após dia. A eloquência, irmãos e irmãs, não é um guia para a verdade. Um homem pode dizer coisas belas, mas ele ainda assim pode ser um falso profeta. Um falso mestre, quero dizer. Então nós precisamos analisar tudo o que é dito, como os bereanos em Atos 17. Nós examinamos o que foi dito, nós examinamos cada sermão, cada coisa contra a palavra de Deus. Pois o teste é sempre comparar as coisas com a palavra de Deus. Não precisamos de palavras doces, palavras bajuladoras. Nós precisamos daquilo que é dito pelo poder do Espírito Santo a partir da palavra de Deus. E, na verdade, a verdadeira beleza não precisa de maquiagem. Se algo é belo, você não precisa adicionar nada a isso. Então, nada precisa ser adicionado à palavra de Deus, palavras enganadoras. O diabo é um mentiroso, ele é um enganador. Você sabe o que ele faz? Ele sempre tenta adicionar a palavra de Deus. Lembra no Jardim do Éden? Ele citou as palavras de maneira errada, as palavras de Deus. Ele interpretou erradamente. E isso acontece hoje em dia também. Você vai a alguns lugares e eles vão dizer, ah, nós precisamos de um líder de louvor. Não precisamos de um líder de louvor. Por que é que alguém precisaria nos liderar no louvor para ser uma espécie de intermediário e mediador entre nós e Deus? Não, visto que Cristo morreu na cruz, lembram quando o véu do templo se rasgou do alto até abaixo, mostrando que foi Deus que fez aquilo? O que significa então que só existe um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo? Não, nada de um líder de louvor, de orquestra ou uma banda. Por que uma banda ou uma orquestra precisariam cantar para nós? E eu me lembro de um dos meus professores no seminário, alguém lhe perguntou sobre nossa igreja. Ele veio na nossa igreja a primeira vez e disse, ah, sua igreja não tem um coral. E o professor disse a ele: nós temos. Onde está ele? Eles não estavam na plataforma. E ele disse: aqui está o coral. Todos nós cantamos para o Senhor. Isso não é belo? Por que alguém precisaria então desfilar? Bom, eu não estou, não me entendo errado, eu não estou querendo, eu estou querendo dizer que nós não precisamos de uma orquestra ou de pessoas cantando por nós, nós cantamos. E quando as igrejas adicionam essas bandas e coisas dos estilos atuais na igreja, eles estão adicionando coisas ao culto de Deus. E antes de um culto começar, fique quieto, leia um salmo da Bíblia, um hino, prepare-se. E depois do culto, apenas ao invés de sair, lembre-se que você esteve diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E medite nas coisas que você pensou. Então você terá o resto do dia, o resto da semana para perguntar às pessoas o que aconteceu, coisas pelas quais orar, mas no culto é muito importante, nós precisamos ser sérios. E muitas igrejas dizem: ah, você não precisa ser sério. Trate a igreja como se você estivesse na sala da sua casa. Tire os seus sapatos, relaxe. Mas não é isso que você deveria fazer na igreja de Jesus Cristo. Que nenhum homem te engane com palavras persuasivas. Agora veja o versículo 5. Essas coisas estavam sendo ditas não porque a igreja em Colosso era uma igreja ruim, era uma igreja boa. Era uma igreja sã, como a nossa igreja. E no versículo 5, Paulo diz: porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem. Ordem. Eu até sublinho essa palavra, ordem, e a firmeza da vossa fé em Cristo. Aquela era uma boa igreja, irmãos e irmãs. Como nós sabemos? Era uma igreja com ordem e disciplina. E a palavra ordem é um termo militar no grego, para mostrar que a igreja era uma igreja ordenada, em harmonia, unidade, em disciplina com o Senhor Jesus Cristo como o seu item principal, por assim dizer. Quais são as marcas de uma igreja boa? Existe ordem, existe harmonia, unidade, disciplina. E essas palavras, eu estou mencionando-as, porque Satanás, o inimigo da igreja, ele odeia ordem. Preferindo o quê? O caos, indisciplina. Façamos o que queremos. Façamos como se estivéssemos num mercado, numa igreja. Não, numa igreja, há ordem, há disciplina, não há caos e nada de confusão. Então você pode ver aqui as qualidades de uma igreja sã. Eles eram firmes, seguindo a Cristo com grande ordem. E é por isso que uma igreja precisa aplicar disciplina quando pessoas estão vivendo desordenadamente. E no versículo 6, quando eu estava preparando esse estudo, eu pensei, eu ficarei apenas no versículo 6. E eu pensei, não, as pessoas não ficarão felizes comigo porque eu estou passando tempo demais em Colossenses. Mas esse versículo 6 é tão rico. E o que é um crente? E eu poderia, então, intitular esse versículo com a pergunta: o que é um cristão? E aqui diz: como pois recebeste do Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Você não pode andar nele a menos que você o tenha recebido. Você vê a ordem aqui outra vez? As pessoas querem caminhar com Cristo sem nunca tê-lo recebido. Mas o que é um crente? A definição mais simples é um homem ou mulher que recebeu a Cristo e que caminha com Ele. Isso é muito importante. Muitas dizem, ah, eu recebi Cristo no meu coração. Mas como nós sabemos se nós recebemos a Cristo no coração? Nós caminhamos nele. E o que significa isso? Você o serve, trabalha para ele, testemunha dele, você está nos cultos, você contribui nos cultos de orações, você evangeliza, é assim que caminhamos com ele. Você vive uma vida santa, você se separa do mundo e assim mais. E todas essas coisas estão nessa palavra, caminhe. Poderíamos outra vez passar outro sermão dizendo sobre o que é caminhar com Jesus Cristo. Recebendo e caminhando em Cristo são coisas inseparáveis. E aqui no versículo 6, então, diz, como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo? O Senhor Jesus Cristo. Não recebi Jesus, ah, eu levantei minhas mãos. A conversão é pelo Senhor Jesus Cristo e não é pela minha decisão. Se você fez uma decisão por Cristo, por assim dizer, isso é terrível. Ele decide por você. Ele te dá a fé. Receber significa, eu recebo como um dom gratuito. É um dom gratuito da fé, é tudo pela graça. Recebendo e caminhando são coisas inseparáveis. Então, caminhamos com ele porque nós o recebemos. Estamos em uma jornada com um destino e temos um mapa. E nós focamos em Jesus Cristo. E somos chamados a caminhar de maneira digna. Continue caminhando pela fé e vivendo pela fé. E se você assim fizer, se você estiver caminhando com e no Senhor Jesus Cristo, não haverá espaço para outra pessoa. Porque você já pertence a Cristo. Bom, eu voltarei ao versículo 7, mas no momento, olhemos para o versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Isto é, tenha cuidado com aqueles que roubam os homens, bandidos espirituais, sequestradores espirituais. Eles existem, eles estão em todos os lugares neste mundo. Então, outra vez essa palavra, versículo 8. Tende cuidado, prestem atenção, vejam só, existe perigo iminente. Você não vê os perigos? Não deixe que homens inescrupulosos façam espólio de vós. E eu preciso explicar isso. Paulo, ele não tinha problema com filosofia. Filosofia significa o quê? Nós somos todos filósofos, tenho certeza disso. Nos nossos estudos, nós fizemos um pouco de filosofia. A filosofia... Quando Paulo fala de filosofia, ele não está falando aqui do tema de filosofia. No passado, filosofia significava o amor à sabedoria. No passado, era uma grande disciplina e fazia perguntas como por que estamos aqui? Existe um Deus? Qual o propósito da vida? Essas perguntas são boas perguntas, mas a filosofia de que Paulo está falando aqui é um meio de vida, um modo de pensar, um sistema organizado, elaborado pelo homem, que deixa de lado toda a suficiência de Cristo Jesus e de sua palavra. Você entendeu? Eu espero que sim. É muito importante. Não é o assunto da filosofia, mas o modo, o sistema da com detrimento da palavra de Deus. E Tiago diz que essa sabedoria, essa filosofia é terrena, sensual e diabólica. E é esse o tipo de filosofia que Paulo está mencionando aqui. E agora, hoje em dia, em tantas igrejas, e eu posso também falar sobre apologética, muitos apologetas neste mundo, você sabe que tipo de filosofia que eles estão usando? Eles têm usado o platonismo, o meio aristotélico de pensar. Então, muitos apologistas bíblicos estão até mesmo usando Sigmund Freud e e usando a Bíblia com um pensamento secular, e isso é muito diabólico. E Paulo diz: tende cuidado que nenhum homem vos faça presa sua, use você como um troféu. Eu ganhei essa pessoa, ele é meu troféu, aqui ele está. Que ninguém te engane com filosofias vãs. E a filosofia deste mundo, materialismo, evolução teísta, panteísmo, sincretismo, misturando animismo com a Bíblia, e misturando judaísmo ritualístico com a Bíblia. Os gnósticos também agiam assim. Eles misturavam seu modo de pensar com o judaísmo. E isso é uma filosofia vã. Agora, irmãos e irmãs, quando outros pregadores ou religiões estão nos rodeando, devemos saber que nossas mentes não estão mais no mercado. Nós fomos desposados com o Senhor Jesus Cristo. Eu lerei para vocês 2 Coríntios 11, versículos de 1 a 3. Porque, versículo 2, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temos que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. A sua mente não deveria ser enganada, tirada da simplicidade do Evangelho. O Evangelho é simples e nós devemos mantê-lo simples. E os pensamentos aristotélicos ou platônicos, não, nós não precisamos disto. Por que deveríamos ficar longe desses tipos de filosofias? Por que isso é ruim? E Paulo nos dá as razões e eu passarei rapidamente por elas. E a primeira delas, no versículo 8, é uma filosofia vazia, como um vácuo, vazia de substância sólida. De fato, é algo bem apresentado, bem articulado, mas por dentro é como uma caixa vazia, uma concha vazia. É como um belo carro, mas sem motor. Mas ela é baseada em fábulas e não em fatos, em teorias e não realidade. É baseada em especulações e superstições. Mas por que então deveríamos evitar o sistema do mundo em termos de filosofia? É vazio. E no segundo, também diz, são vãs sutilezas, coisas más, são prometendo muito, mas fazendo tão pouco pela alma. Não sejais enganados, como disse Paulo. E a terceira, eu estou passando rapidamente por elas, diz, essas filosofias, elas não são apenas vazias, mas também são segundo a tradição dos homens. E também poderia haver um inteiro estudo aqui. Nós temos boas tradições? Sim, temos. A Bíblia diz que há boas tradições. A palavra tradição significa coisas que foram colocadas para nós, passadas a nós. Paulo, antes de sua conversão, era muito zeloso em Gálatas 1,14. Tinha zelo de suas tradições. Mas agora, quando ele se achega ao Senhor Jesus Cristo, quando ele viu ao Senhor Jesus Cristo, suas velhas tradições ficarão para trás, elas ficarão obsoletas. E você escuta pessoas dizendo, ah, em nossa tradição nós fazemos assim. Ah, nós temos tradições bíblicas. É um glorioso legado passado a nós. E as tradições humanas não deveriam jamais competir com o homem. Elas deveriam ser subordinadas à Bíblia e nunca poderiam competir com a Bíblia. Podem até ser boas, sim, Mas há muitas delas que são contra a palavra de Deus, e essa nós deixamos, e nós as desprezamos, e nós nunca deveríamos trazê-las para a igreja de Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, vocês poderiam ler 2 Tessalonicenses 2:15, 3:16. Quando Paulo fala sobre nossas tradições, nós temos boas tradições, tradições bíblicas que foram passadas a nós. E nós as respeitamos e as honramos. Em Marcos 7, Jesus falou para os fariseus e disse: vós corrompestes a palavra de Deus, substituindo-a por tradições de homens. Então, que Deus nos livre de trocar a palavra de Deus pelas tradições dos homens. Então, essa sabedoria, essa filosofia, ela é vazia, ela é sutil, ela é segundo a tradição dos homens. E em quarto lugar, ele diz segundo os rudimentos do mundo, as coisas elementares, o ABC do mundo. Essa é a quarta. É só estar baseado em coisas carnais. Irmãos e irmãs, as pessoas estão procurando por empolgação. Eles gostam de coisas que farão com que eles sintam frio na barriga. E então dirão: ah, o Espírito Santo está lá. Não, ele não estava lá. Isso é apenas suas sensações. E vivemos num mundo onde as pessoas dizem: eu preciso de algo mais profundo, de mais experiência. Nós não precisamos de mais experiência, mas precisamos de mais obediência. Não há maior avanço neste mundo e no mundo vindouro do que colocar sua fé no Senhor Jesus Cristo. E eu realmente creio nisso. E esse seria o PhD dos PhDs. Esse é o maior diploma que você pode ter. Que diploma você tem? Eu tenho fé no Senhor Jesus Cristo. Você recebeu a Cristo? Você colocou sua fé nele? Se você fez isso, então você tem, por assim dizer, o doutorado necessário. Você vê o que Paulo diz nesse versículo outra vez? Segundo os rudimentos do mundo. Por que você gostaria de estar no jardim de infância aprendendo o ABC se você poderia estar numa faculdade? Você quer ficar sempre como uma criança fazendo coisas de criança? Não, eu quero estar no seminário de Cristo. E é assim que deveríamos interpretar essa parte. Eu quero amadurecer, crescer em graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E o quinto item é filosofias vãs. E o último item é: e não segundo Cristo. Essas filosofias não são segundo Cristo. Cristo é a última mensagem, ele é o mensageiro, ele é a palavra escrita de Deus, ele é a encarnação de Deus. E ele nos dá as coisas melhores, bem melhores do que o mundo poderia jamais nos dar. Esse mundo não tem nada que ele possa nos dar para nutrir nossas almas. Então, qualquer sistema neste mundo que nega a Cristo e precisa ser evitado como uma peste. Então eu tenho agora alguns 2 minutos apenas para fazer uma aplicação. Eu queria mencionar os versículos 9 e 10, mas faremos isso em outra ocasião. E aqui eu tenho 4 mísseis, permitam-me usar essas palavras. 4 mísseis que Paulo nos dá para que fiquemos firmes contra as filosofias obscuras e mundanas. Elas estão todas no versículo 7. Por isso que eu mantive o versículo 7 para o fim. E a primeira coisa que ele diz é que precisamos estar arraigados, isto é, enraizados, e edificados, isto é, construídos nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela abundando em ação de graças. A primeira coisa, arraigados em Cristo, isto é, enraizados em Cristo. Aqui temos uma metáfora agricultural. enraizado como uma árvore enraizada, permanentemente arraigada no Senhor Jesus Cristo. E as suas raízes, quão profundas são? As suas raízes não estão na África, não estão na Grã-Bretanha, não estão na China, não estão na Índia, não na Austrália, não estão em nenhum país deste mundo. As suas raízes estão em Cristo. Se você foi um crente nascido em Cristo, as suas raízes estão no Senhor Jesus Cristo. E é nisso que nos gloriamos, em nada mais. Que as suas raízes estejam em Cristo. Em segundo lugar, aqui diz, edificados em Cristo e sobre Cristo, o que significa que nós nutrimos nossa fé nele, servindo-o de todo o coração. Boas raízes sustentam uma árvore forte. Se as raízes estiverem boas, a árvore será boa e será forte. E em terceiro lugar, estabelecidos na fé, confirmados na fé. E finalmente, no versículo 7, como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Irmãos e irmãs, uma vida cristã balanceada e fértil dá graças a Deus. Agradece a Deus pela salvação, pelas respostas a orações, por boa saúde. Tenho certeza de que você leu o provérbio persa de que um homem estava reclamando que ele não tinha sapatos até que ele foi a uma vila onde ninguém tinha pés. Então nós não aprendemos a reclamar, mas temos que aprender a agradecer. Eu normalmente digo aos mais jovens, quando você acorda de manhã, antes de café ou outra coisa qualquer, dê graças a Deus, dizendo, eu sou salvo, eu posso ler a palavra do Deus vivo, eu estou em boa saúde. Você perdeu um olho, uma perna? Dê graças ao Senhor pela boa saúde. Você nunca aprecia essas coisas até que você as perde. Quando estamos em boa saúde, nós desvalorizamos isso até que alguma coisa nos acontece. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, deem graças ao Senhor Jesus. A vida saudável cristã, ela abunda em gratidão. Aqui diz, regozijai-vos no Senhor sempre. Sempre regozijai-vos no Senhor. Cristo é melhor do que o melhor. E esses são, então, os antídotos contra as filosofias mundanas. Que nenhum homem vos engane.